Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de agosto, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa e fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira, Marcos, para você e para os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou mensagem de áudio e no máximo aí uns 30, 40 segundos, né? E logo mais a gente seleciona aqui para... mandar para o ar, né, Kátia?
Exato. Hoje, inclusive, como temos aqui entrevistadas, vamos falar sobre o Agosto Lilás, que é o mês aí, né, gente, da campanha de conscientização em relação à violência contra a mulher, e nós vamos focar nesse assunto. Então, você que queira fazer perguntas, tá, sobre agressão, em relação à agressão contra a mulher, pode mandar aí para o WhatsApp 98829-1029. Daqui a pouquinho as nossas entrevistadas vão poder responder, tá? As Das Marias é um grupo com 4 mulheres, né? Eu vou apresentá-las para vocês daqui a pouco, depois de um ano, viu, Marcos? Elas estão vindo aqui no programa. Elas que começaram com esse grupo em agosto do ano passado, estiveram aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso, mas já adianto para vocês. A advogada Lara Kawarki, a advogada Silvana Lins, a advogada Carol Braulio e a bacharel em Direito, Najara Gomes. Daqui a pouquinho vamos conversar com elas, tá? As Das Marias, isso mesmo. Já entra aí no Instagram para você conhecer, você que não conhece. D-A-Z, Das Marias, tá? Maria com A, Maria, M-A-R-I-A-X-Z, não é isso? Não, falei certo. já entra aí no Instagram pra vocês conhecerem, ficar mais por dentro, que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com as meninas, tá? E garanto pra vocês aí, vai interessar muita gente, principalmente muita mulher. Claro, né, Marcos? Homens centrados como você também vão gostar da entrevista, claro, claro. Né? Daqui a pouquinho, viu, gente? Olha, 12 horas e 14 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira... já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: piso nacional. Bahia tem alta de repasse para pagar enfermagem, né? Segundo aí o governo federal fazendo esse repasse para a Bahia, para custear aí esse pagamento do piso nacional da enfermagem. A gente espera, né, que os nossos enfermeiros, toda a categoria aí que inclui técnico de enfermagem, auxiliar, que eles realmente, né, que essa classe realmente receba esse piso, porque é muito merecido.
Jornal Dia de Teresina, Piauí receberá 41 milhões de reais para pagar novo piso da enfermagem.
Folha de Pernambuco, metrô volta em horários de pico. A situação lá, né, do metrô em Pernambuco, teve greve, né? E aí o metrô volta e está nessa movimentação toda lá em Recife.
Jornal O Imparcial de São Luís, pesquisa do IBGE aponta redução significativa de desemprego no Maranhão.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, monitor da violência. Sergipe registra terceira maior, redução de mortes violentas no Brasil.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, temperatura máxima.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Crime sexual já é maior motivo para demissão por justa causa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de informações, principalmente de entrevista. Já já iniciaremos a entrevista do dia.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos, pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você participa, né? Então, Marcos já está navegando ali pelo WhatsApp para divulgarmos algumas mensagens de ouvintes e daqui a pouquinho a gente começa a nossa entrevista do dia, tá? O que que temos por aí, Marcos Bezerra, enquanto eu navego também no meu Instagram, porque, meninas, o que eu recebo de mensagens aqui no meu Instagram, denúncias, reclamações... E aí a gente divulga também, né não, Marcos?
É isso, Kátia.
Mandar um abraço aqui para Jéssica Santos, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Ela tá desejando uma ótima sexta-feira para nós, viu, Marcos? E bom fim de semana. Obrigada, Jéssica. Um abraço para você. Cadê? Elvira, minha amiga direto dos Estados Unidos, ligada também no Jornal do Meio Dia, né, minha amiga? Boa sexta-feira para você também. Ó, quem quer... Ela perguntou aqui pela internet, né? Quem quer ouvir a gente, pode ouvir pelo site da Gabriela FM, www.gabrielafm.com.br, ou você entra no site Mundial de Rádios, a Gabriela FM está lá. Joga aí no Google, site Mundial de Rádios. Pronto, já aparece a Gabriela FM. Quer também assistir a gente, né? Vá na fanpage do Facebook, você vai poder ouvir e ver a gente aqui no estúdio, as câmeras já estão ligadas. Pelo YouTube também, joga lá Jornal do Meio Dia, Gabriela FM. E para ouvir, você escuta pelo Spotify, Deezer. Olha, tem tanto meio para você ouvir, fora as ondas do rádio, né?
E nosso Marcos aplicativo, né, Gabriela FM também.
Para smartphone Android, tá? Isso. Pois é, e aí você baixa no seu celular gratuitamente... E escuta a Gabriela FM, tá certo? Diga, Marcos, o que tem de mensagem aí de ouvinte?
Mandar uma ótima tarde para a Joelma Rosa, que está acompanhando a gente, né, pelas câmeras também. A Tuane pede um alô para a sobrinha dela, Milena Vitória, que está completando 4 aninhos hoje.
Então, um abraço para vocês, obrigada pela audiência, tá? Enquanto o Marcos separa mais mensagem ali, deixa eu só atualizar vocês. Ontem a gente falou do assunto e eu fiquei de trazer mais informações hoje, né? Pois é, já tem informações aqui sobre a morte do carteiro dos Correios lá em Itamaraju. Ele que foi morto enquanto fazia entrega, né? O carteiro de 44 anos que foi morto a tiros enquanto realizava entregas lá em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, estaria devendo uma quantia de dinheiro a vários agiotas, de acordo com informações do delegado responsável pelo caso, Gilvan Meirelles. O valor não foi divulgado, tá? Marcos Silva de Jesus foi enterrado ontem na mesma cidade onde ocorreu o crime, portanto, lá em Itamaraju. Então, esta é a principal linha de investigação para a morte de Marcos, ocorrido na quarta-feira. O carro utilizado pelos suspeitos foi identificado por análise de câmeras de segurança instaladas próximo ao local do crime. Ainda não há informações sobre a autoria do homicídio. Então, conforme detalhou a polícia, dois homens armados abordaram Marcos na quarta-feira enquanto ele fazia entrega, né, ali no bairro de Fátima, em Itamaraju, e efetuaram os disparos. A vítima chegou a ser socorrida, né? para uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Inclusive, em nota, os Correios informou que se solidariza com os familiares de Marcos Silva de Jesus e que tem colaborado com as investigações. Os Correios já tinham informado que, conforme apurações iniciais, não havia qualquer relação entre o crime e a atividade profissional de Marcos de Jesus. A estatal, né, os Correios, disponibilizou inclusive apoio social e psicológico à família do funcionário, que já atuava, né, trabalhava nos Correios aí há 15 anos, viu, Marcos Bezerra? É. Que coisa, né, gente? Quanta violência, meu Deus do céu, muito perigoso isso. Essa coisa de dever dinheiro à agiota, né?
É triste.
E a agiotagem também não é coisa boa, né? Ai, ai, negócio complicado, viu? Ó, rapidamente aqui, justiça determina que governo da Bahia garanta terapias para crianças com transtorno de espectro autista. É, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o governo estadual custeie e garanta terapias multidisciplinares para crianças com transtorno do espectro autista. E a decisão foi emitida na última quarta-feira, dia 16, depois que mães das crianças entraram com uma ação na justiça por não conseguir o tratamento gratuito. O Tribunal de Justiça deu um prazo de 30 dias para o cumprimento da medida. De acordo com dados obtidos pela Defensoria Pública do Estado, só em Salvador, mais de 2 mil crianças e adolescentes estão na fila em busca dos tratamentos que são importantes para o desenvolvimento de fala, socialização e coordenação motora, por exemplo. Faço questão de divulgar isso aqui e lembrar que em Ilhéus, as crianças especiais e principalmente aí as crianças autistas estão sendo com ensino, tá? Nas escolas municipais. Já tem ação na justiça, a Defensoria Pública da Bahia está à frente disso. Nós vamos trazer o defensor público aqui que vai falar sobre o assunto. Estou só aguardando aí ele ver lá como é que vai ficar a agenda dele, qual o dia exato que ele pode vir. E nós vamos sim fazer a entrevista sobre esse assunto, tá bom? Bem, 12 horas e 23 minutos. Marcos Bezerra, alguma mensagem para divulgar enquanto a gente não inicia aqui a entrevista?
Tem sim, na nossa fanpage no Facebook, o Michel Antônio Esper está mandando boa tarde, está ouvindo o Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM. O nosso WhatsApp, a ouvinte mandou uma boa tarde aí, Marcos, Kátia, o ouvinte Birubiru, né, que está no Novo Couto, ouvindo a Gabriela FM Jornal do Meio Dia, está com a esposa e filhos, manda forte abraço aí para vocês e um bom trabalho. Valeu, Birubiru!
Ah, um abraço para você, obrigada pela audiência.
E o Léo Morgado também pede os parabéns aí para ele, Kátia, diz que ele está lá em Itajuípe acompanhando a gente.
Ah, um abraço para você, então, Léo Morgado, direto de Itajuípe, acompanhando a gente, viu? Olha, já tem um pessoal aqui no meu Instagram pedindo, inclusive, envia aqui o Instagram das Marias. Já estão até encaminhando aqui já no Instagram, antes de começar a entrevista. Mas a gente vai começar logo, iniciar a nossa entrevista. Daqui a pouquinho a doutora Lara Kawark chega aqui e ela consegue acompanhar, né? Ela está acostumada com entrevistas. Mas vamos iniciar, então, a nossa entrevista do dia com as das Marias, tá? Eu estou falando de Silvana Lins, advogada. Silvana Lins, advogada Carol Braulio, advogada Lara Kawark, que está chegando daqui a pouquinho, e a bacharel em Direito, Najara Gomes. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao Jornal do Meio Dia. Já estou aqui no estúdio, viu, gente? Com a Silvana Lins, Najara Gomes e Carol Braulio. Então, daqui a pouquinho, a Lara Kawark chega aqui. Vamos para você saber quem é quem. Vamos falar aqui, dar uma boa tarde a Najara Gomes. Boa tarde, minha linda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Depois de um ano aqui no Jornal do Meio Dia.
Parabéns para a gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres massas, homens distintos. Bom dia, Marcos.
Eu já estou no boa tarde, viu?
Boa tarde.
Ai, boa tarde. Vocês já almoçaram, a gente não.
Eu não almocei
ainda, não. Bom dia, povo de Ilhéus. Bom dia, que bom estar aqui com a gente, com vocês. E fazer o nosso aniversário aqui de novo. Ô, Kátia e Marcos, vocês são nossos padrinhos, viu? Foram vocês que lançaram a gente.
Olha,
há um
aí.
Ano, tá
há
bom?
Há um ano, viu, Marcos?
Foi, Silvana?
Mas é bom ser padrinhos, assim, de grupos tão importantes, especiais, que ajudam pessoas. Boa tarde, doutora Silvana Lins.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. É, mais uma vez, uma satisfação estar aqui nessa casa, que é uma casa que abre portas para o povo, né, que dá voz ao povo e é muito importante para a gente ser ouvido nesta casa. Então, muito obrigada a todas.
E boa tarde para a doutora Carol Braulio.
Boa tarde a Kátia, boa tarde Marcos, boa tarde a todas as nossas ouvintes e ouvintes, né? Dessa sexta-feira, que está um pouquinho nublada, mas que provavelmente vai trazer aqui um tempo muito bom para a gente discutir sobre um assunto tão importante, que é o Agosto Lilás, né, Kátia?
Verdade, doutora Carol. É, antes da gente começar a falar do Agosto Lilás, eu vou até perguntar logo à doutora Silvana. É, fala para a gente, para os nossos ouvintes, quem não conhece ainda, principalmente, né, Marcos? Uhum. O que é o Grupo das Marias? Como esse grupo surgiu, doutora Silvana?
Bom, o Grupo das Marias é um instituto jurídico-educacional em que a gente trabalha com a perspectiva de gênero. Então, é trabalhar o direito, os ensinamentos, o conhecimento a partir da perspectiva de gênero. É um grupo voltado apenas para mulheres? Não, muito pelo contrário. É um grupo que, inclusive, tem programas, tem projetos para trabalhar com homens também. Mas é um grupo cujo objetivo é trabalhar, divulgar, disseminar e fortalecer os direitos das mulheres.
E quando a gente fala dos direitos das mulheres, pode ser a doutora Carol ou Najara, é bem amplo, né, doutora Carol? E nós, mulheres, não podemos deixar de lutar pelos nossos direitos, né?
As mulheres passaram muito tempo sujeitas e reclusas, né? Então, muitos momentos nós não encontramos a nossa relevância, tanto social quanto jurídica. E aí a gente vem de um rompimento histórico, né? Vem de um momento em que as mulheres começam a debater os seus espaços, a brigar pelos seus espaços, a pleitear os seus espaços e, especialmente, a buscar direitos e garantias. Na verdade, a mulher tem buscado uma igualdade, já que vivemos momentos tão desiguais historicamente. E é por essa igualdade que o das Marias, todo dia, levanta a sua bandeira. Pela igualdade de gênero, pelo reconhecimento dos nossos direitos, pelo reconhecimento de que nós precisamos ter a efetividade dos nossos direitos, né?
Realmente, viu, Marcos, a efetividade dos nossos direitos é algo muito importante. Sim. E nos bastidores eu estava conversando com a doutora Silvana Lins e com a Najara Gomes, né, Najara? E eu até comentei com elas assim, eu posso falar no programa, porque eu já venho citando isso aqui, que as mulheres que passam, porque a gente vai focar aqui o Agosto Lilás, que é o mês dessa campanha, né, que foca a campanha, porque é uma campanha que a gente tem que fazer o ano todo, obviamente, mas é o mês da campanha em relação à violência contra a mulher. E aí eu ainda falei, a violência contra a mulher, elas são, não é só a violência física, né, gente, não é só quando chega a cometer o feminicídio, existem várias agressões, e entre elas a psicológica, né. E eu até perguntei a Silvana e a Najara, eu posso deixar claro no programa que eu sei o que é isso, porque eu venho de um relacionamento abusivo, eu sei o que é isso, e eu achei interessante a pergunta que ela me fez, viu? Você está preparada para falar sobre isso? Sim, estou e quero cada vez mais participar desta luta com as mulheres, porque a mulher passa por situações que, às vezes, demora dela se dar conta que ela vive um relacionamento abusivo. Não é isso, Najara?
Kátia, você traz uma coisa tão sensível, com seus olhos tão são de ameixas, né? Eu estou olhando aqui, senhoras e senhores, se vocês vissem mulheres, que mulher bonita está na minha frente, mas é uma mulher bonita que já descobriu o seu espaço no mundo. Kátia Gomes, você descobriu o seu espaço no mundo. Uhum. Esses atravessamentos de violência que você sofreu já não lhe engatilham mais.
Não.
Você é uma mulher empoderada. E é nesse sentido que nós devemos distribuir o nosso conhecimento. Primeiro, se autoconhecer.
Verdade.
Quem é essa mulher? Quem sou eu diante do mundo? Quem sou eu diante dessa violência psicológica? Porque, definitivamente, a violência não é só física. Nós temos violência patrimonial, uhum, nós temos violência sexual, nós temos violência física e você nos traz a violência psicológica, que é aquela mais sutil. Fizemos um vídeo essa semana em que a gente dizia o seguinte, sabe aquela frase, ele nunca me bateu? Sim. Ela sempre vem precedida de uma outra frase. Sabe qual é a frase? Esse batom vermelho não lhe cai muito bem.
Verdade.
Mulheres elegantes não usam cores berrantes.
Por que que você vai para o supermercado tão bem vestida assim? Eu já ouvi isso.
Sabe outra coisa? Assim, ninguém lhe aguenta, só eu mesmo. Isso daí, essa declaração dele, traz em você uma dependência emocional muito grande, que está ligada à carência afetiva que nós mulheres, que essa sociedade trouxe para a gente. O modelo de mulher que é mulher bonita, mulher de sucesso, é aquela que tem um homem bonito ao seu lado, um homem atlético, um homem intelectual, um homem que lhe proteja. A nossa formação de valor, de relacionamento valoroso, está calcada, está baseada no amor romântico. Um homem para me proteger, para me dar casa, para me dar abrigo. E esse modelo já não cabe mais. Não cabe nem nos homens, nem para nós mulheres. Então é preciso que a gente perceba que nós estamos no outro momento. É preciso que você, mulher, se atente que esses modelos que nos foram impostos já não servem mais. É preciso você saber que é mais, eu posso mais, eu tenho direito a mais. Eu não devo me sujeitar.
Exatamente.
A menos, porque eu sou mais. É esse empoderamento. Ninguém te empodera, é você que se empodera na medida em que você se conhece.
Olha, é isso que a Najara acabou de falar. Fica aí como reflexão para você, mulher que está nos ouvindo. Pensa um pouquinho aí, porque a gente vai para o intervalo comercial. Faz essa reflexão. Na volta, participe aqui ativamente. Pode mandar sua pergunta, se você tem alguma dúvida ainda em relação a isso, que elas estão prontas para responder, tá? Nós voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 42 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, retornando aqui, dando continuidade à nossa entrevista do dia, estamos recebendo a Das Marias, um grupo com 4 mulheres, né? Como nós já divulgamos aqui no bloco anterior. Eu estou falando da doutora das advogadas Lara Cauarque, Silvana Lins, Carol Braulio e da bacharel em Direito Najara Gomes. Falei sobre... Agora eu pronunciei certo, né, Najara? Gente, eu chamo a Nara de Najara, é Najara, tá? Pois é, a Najara, como ela é bacharel em Direito, ela dá aula em faculdades, né? Então, ela já está acostumada a ter contato com diversas mulheres, diversos tipos de mulheres, inclusive... por falar em mulheres, em grandes mulheres, em mulheres fortes, né? Grandes mães, grandes esposas. A Najara quer mandar um alô para uma pessoa em especial, né, Najara?
O meu alô especial hoje vai para uma mulher mais especial nesse dia muito lindo. A minha amiga Fátima Barleta. Fátima está num momento delicado da vida dela, em que ela precisa de muitas energias. Então, Fátima, você, que é uma mulher especial, que é uma mulher massa, que você dá exemplo a todo mundo, a todas as mulheres lá da nossa academia, de manhã cedinho, quando você chega lá com aquelas roupas lindas, maravilhosas, aquele seu cabelo todo alinhado, e você dá aquele sorriso com aquele seu celular na mão. Então, minha amiga... Minha vizinha linda, receba agora, olha, a nossa energia, tá sentindo daí? A nossa energia para você. E por falar em energia, a gente tem que pensar em toda mulher. Você, mulher que está me ouvindo, pense na mulher mais importante da sua vida. Nesse momento, a mulher mais importante da minha vida chama-se Daniele. Daniele e Kátia, e meninas que estão me ouvindo, mulheres massa, é a mulher que está lá em casa cuidando do meu filho para eu estar aqui.
Olha que legal.
Daniele está lá limpando a minha casa, cuidando de Lucas. Logo, logo vai chegar e dizer assim, Lucas, está na hora de tomar banho, está na hora de estudar, porque sua mãe mandou. Então, Daniele é aquela mulher que você conta no momento de rede. Então, Fátima, você que é minha rede, então procure uma Fátima na sua vida, procure uma Daniele, procure uma Carol, procure uma Lara e uma Silvana. Mulheres, vamos estar em rede.
E unidas.
E unidas.
Sempre.
Para sempre nos apoiarmos e nos jogarmos para a vida, para segurar, atravessar todas essas violências e também as coisas boas. Vamos curtir também.
E olha, ela falou um negócio interessante aí, viu? Aproveitar e mandar um beijo especial então para as minhas amigas que estão sempre assim do meu lado. Monique Ribeiro, perfeito, Fernanda Luna, doutora Leise, Grazi, Mitá, doutora Mitali, um beijo para vocês. E as demais amigas que estão sempre em contato também por telefone, né? Não só pessoalmente. Agradecer em especial aqui também a doutora Silvana Lins. Ela é minha advogada, gente. Me dá muita força também, muito apoio.
Gente, olha que coisa bonita. Tá? Uma mulher lembrando de todas as mulheres que é importante. O Agosto Lilás é para isso também. Lembre-se das mulheres que estão ao seu lado. Vamos ficar em rede. Eu quero lembrar agora de Claudiana. Claudiana do Sebrae, de Cristina.
Eu estive com ela semana passada.
Claudiana, uma mulher que sabe, que estende redes, que forma redes. E ela abriu uma rede tão bonita pro Das Maria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso,
quero
viu?
Quero saber também.
Tem novidade aí, hein, pessoal?
Verdade. E mandar também, viu, Marcos, um alô especial pra mulheres que fazem parte da minha vida toda, minha mãe Raquel, minhas irmãs Rosângela e Lusa, que realmente também são mulheres fortes, que também sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado, principalmente nesse momento difícil que eu passei, né, esse relacionamento abusivo, que não foi só agressão psicológica, mas patrimonial também, né, abuso psicológico e patrimonial também, mas enfim, passado, graças a Deus, estou firme e forte. E agradeço em especial a doutora Silvana, que neste momento tem sido muito importante para mim. Muito mesmo, viu, doutora Silvana? Obrigada.
Olha, o que nós estamos vendo aqui são duas mulheres que se deram as mãos. Gente, que coisa linda! É assim que tem que ser. Vamos nos dar as mãos. Pegue agora aí você, na mão de uma mulher, e diga assim: eu estou contigo e você é comigo. E Das Marias com todas nós.
E aproveitando.
Então, deixa só terminar esse agradecimento, porque realmente a gente tem que reconhecer as pessoas que nos dão a mão, que ajudam a gente a ser firme e forte. E, doutora Silvana, muito obrigada mesmo. Quero fazer essa declaração aqui, ao vivo, no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada. Que você continue sendo essa grande mulher, essa grande advogada que está sempre pronta para fortalecer e apoiar nós mulheres quando precisamos.
Eu só digo que, assim, eu me sinto honrada, né, com esse reconhecimento, mas eu digo a você que eu fiz tudo o que eu acho que uma mulher deve fazer por outra mulher. Então, eu não fiz mais do que a minha obrigação.
Marcos Bezerra. A presença dessas profissionais aí do Grupo Das Marias, Kátia, aqui no Jornal do Meio Dia, né? E a gente fala sobre a importância dessa rede, né, que foi citada entre vocês mulheres, ou não mulheres também, né, pode ser homens, que venham apoiar nesses momentos difíceis, porque no Anuário de Segurança Pública, 2022 comparado a 2021, a gente só viu os números crescentes, né, de violência contra a mulher, estupros, né, também violência doméstica. E o que é que essa rede de mulheres pode fazer para que efetivamente as mulheres fiquem salvaguardadas?
Bom, Marcos, essa questão do aumento dos números, ela se deu muito em razão da pandemia. O fato de que as famílias, as pessoas, elas ficaram dentro de casa e sem válvula de escape, sem contato com outras pessoas, isoladas mesmo, ela propiciou, né, esse aumento de números. Quando a gente fala, quando a gente tem essa campanha do Agosto Lilás, ela é uma campanha simbólica, porque agosto foi o mês, né, da Lei Maria da Penha, foi o mês que foi sancionada, que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, e é uma campanha de conscientização. A Lei Maria da Penha, ela tem mecanismos reais de proteção a essas mulheres. O mais comum que se conhece é a medida protetiva, que é aquela em que o juiz determina um afastamento por uma determinada distância, para que o agressor, ele não entre em contato, ele não se aproxime da vítima. Então, esse é um dos mecanismos mais eficazes, mas que ainda algumas pessoas se sentem como que eu poderia dizer, se sentem às vezes envergonhadas de ter que recorrer ao judiciário, mas o que a gente sempre diz é, não tenham vergonha de buscar os seus direitos. Uhum. A gente tem outros mecanismos também, né? Não só o atendimento nas delegacias da mulher, mas a gente tem a previsão na legislação da Casa da Mulher Brasileira, que é esse acolhimento para as mulheres em situação de violência doméstica e que elas precisem se ausentar dos seus lares. Algumas precisam mudar de cidade, né, para evitar uma situação mais grave. Então, a gente tem esses mecanismos de acolhimento, de atendimento e que devem ser buscados principalmente nas prefeituras. Existem municípios que têm secretarias especiais de atendimento à mulher. Outros municípios não têm, mas as secretarias de desenvolvimento social, elas desempenham esse papel também de atendimento, né? Por meio do CRAS, por meio do CREAS, então a gente tem, do CREAS principalmente, então a gente tem toda essa rede de atendimento do poder público para minimizar, né, até que se chegue ao tão sonhado dia em que não exista mais a violência, mas enquanto a gente não chega nesse dia, para minimizar esses efeitos.
Muitas vezes a mulher está passando pela situação e às vezes não está nem enxergando, né, por uma paixão, uma dependência.
É verdade.
E aí tem que ter essa rede de amigas que abram os olhos dela, né, para que ela tome o primeiro passo, a primeira iniciativa. Né?
Posso dar um exemplo aqui, o meu próprio, né? Eu demorei de entender, porque depois eu me dei conta que a pessoa primeiro usou a pandemia, né, para ficar ali, tipo, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Só depois que eu entendi, porque as amigas foram alertando, né?
Enfim, exatamente.
Olha para você ver como isso ocorre, né? Então, é muito importante esse apoio, viu, Marcos? Uhum. De amigas, de mulheres centradas, né? Que sabem dialogar ali uma com a outra, orientando. Isso é muito importante. A boa amizade é sempre importante. Agora, a gente falando aqui especificamente, a doutora Silvana trouxe todas essas explicações aí, dessa questão envolvendo a agressão contra a mulher. Aí a gente lembra novamente, né? Nós estamos no mês do Agosto Lilás e eu vou pedir a doutora Carol Braulio para explicar para as nossas mulheres, para todo o público em geral, o que é o Agosto Lilás, como foi que ele surgiu, doutora Carol?
O Agosto Lilás é uma campanha que é fomentada pelo poder público para dar voz ao enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? Então, é um mês simbólico, é um mês onde são feitas campanhas, iniciativas pelo poder público, pela iniciativa privada, pela própria sociedade civil, para dar visibilidade, especialmente à Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha hoje é nosso principal instrumento de combate à violência contra a mulher. Né? Nela vão estar os mecanismos que vão dar o direcionamento para esse combate, esse enfrentamento e também para que o poder público possa agir, o poder judiciário possa agir. Então, o Agosto Lilás é um mês em que a gente trata da violência, trata do enfrentamento da violência de um modo mais incisivo, porque como você bem trouxe, Kátia, não é só o Agosto Lilás, né? É o Agosto Lilás, é também o setembro, o novembro, todo ano. Vocês ouviram que os índices de violência só aumentaram. E a gente ainda tem índices, inclusive, que não estão nos anuários, né? Que são índices ali, as cifras que não são colocadas à disposição da população. A pandemia agravou esse cenário, mas a gente também tem que perceber que existe uma banalização, às vezes, do discurso da mulher, né? Essa mulher diz, olha, eu tô passando por violência, eu tô achando que ele tá praticando algum ato contra mim, principalmente a violência psicológica. Uhum. A violência psicológica. E aí a gente vê essa banalização do que a mulher sente, do que a mulher percebe, do que a mulher fala. Então, por isso, não é só o Agosto Lilás que é importante. É importante, no Agosto Lilás, dar voz, dar vez, trazer esse enfrentamento, mas em todos os meses perceber o que é que essa mulher tem trazido, o que é que essa mulher tem dito, qual o comportamento dessa mulher. E aí é muito importante você, mulher, não só se perceber, mas perceber as outras, né? Quantas mulheres da sua rede podem estar em um momento de violência e você não percebe isso, ao contrário das suas amigas, sabe, Kátia? Uhum. Muitas amigas, colegas de trabalho, podem estar em uma situação de vulnerabilidade, verdade, podem estar em uma situação de violência e sequer ter condição de narrar isso por medo, por por temor, né? Uhum. Pela própria dependência e por outras questões sociais também.
Inclusive, doutora Carol, conversando com outras mulheres e até que eu vivenciei isso, a questão da agressão psicológica leva a gente a adoecer, leva você a se sentir mal, de tanto estresse que você passa a ter. Claro, eu imagino que vocês já tenham acompanhado vários casos assim, né?
A violência psicológica, além da difícil comprovação, né? Porque, como o Nájera disse, ela é muito sutil. Além dessa difícil comprovação, também existe esse adoecimento psíquico, né? Essa mulher, ela fica desacreditada dela na qualidade de mulher, dela nas suas competências, nas suas capacidades. E desacreditada, às vezes, pela própria família, né? Olha, eu tô passando esse tipo de situação. Ah, mas ele quer cuidar de você, né? É muito comum que a violência psicológica comece com o afastamento das amigas, depois o afastamento do seio familiar. E aí depois você se vê isolada a ponto de não ter a quem socorrer, né? E aí, minhas ouvintes, né? Vou tomar aqui posse das ouvintes, nossas ouvintes. Não tenham medo de falar. E não tenham medo de externalizar o que vocês estão sentindo para as suas amigas, para as suas mulheres de família, da sua família. Não tenham medo de dizer o que vocês estão sentindo. E não tenham medo também da recriminação, né? Porque isso é muito comum. O que é que acontece? Às vezes essa mulher está nessa espiral desse conflito, ela está vivendo essa violência psicológica, ela tem uma dependência, ela não tem como se libertar daquele relacionamento abusivo. E aí ela escuta, às vezes, da própria amiga. Ah, tá com ele porque gosta, porque é descarada, porque... Né? E não é assim. Não. A gente sabe que não é assim. Existe um fator dependência, dependência emocional, dependência econômica, né? A mulher, ela não é violentada porque ela quer. Isso a gente precisa compreender que é uma consequência desse sistema patriarcal.
E
né?
Ainda existe também, gente, até aquela mulher que não depende dele financeiramente, por outras questões, às vezes você tem dificuldade de se desvincular daquilo ali. Não é fácil não, viu? Não é fácil.
Exatamente. O julgamento social que recai sobre nós é muito pesado. Então, assim, eu vou tomar como exemplo aqui vocês, ouvintes, né, que estão acompanhando. Kátia Gomes, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher que tem autonomia financeira. E ela falou pra gente aqui hoje que, com tudo isso, ainda assim, ela acreditou. Por quê? Porque a sociedade coloca a gente nesse papel e a gente acredita, verdade, que esse papel é nosso. Então, a gente acredita que a gente tem que ter um marido, a gente acredita que a gente tem que ter uma família, a gente acredita que, se chegar numa determinada idade, tem que ter filho. A gente acredita numa série de coisas que não precisam acontecer na vida da gente, porque cada mulher tem direito de fazer as suas escolhas. Tem mulher que é feliz e quer ser mãe. Tem mulher que não pensa nisso. Tem mulher que é feliz querendo dirigir, querendo viajar, querendo dirigir um caminhão. Tem mulher que não, que quer ter uma casa arrumada, bonita.
Então, tá tudo bem também.
E tá tudo bem. Então, assim, quando se fala na questão da rede, quando se fala na questão da condição da mulher, nenhuma mulher está imune. Mas todas as mulheres podem se proteger.
Com certeza. Marcos Bezerra disse que tem mensagem ali no nosso WhatsApp, não é isso?
Tem ouvinte participando pelo nosso WhatsApp, a Vanete, que mora no Acuípe, em Ilhéus. Estou gostando dessa palestra aí, né? E é isso mesmo, nós temos que ser mulheres empoderadas, decididas e fazer o que nós gostamos.
Realmente, viu? Está sendo uma palestra mesmo, porque nós temos aqui só grandes mulheres, né? Que tem muita informação, agrega muito valor, né, a vida de outras mulheres. E tem alguma outra mensagem?
Não.
Enquanto você dá uma olhadinha, aí a gente aproveita. Quando fala palestra, eu lembro também do Sebrae, já lembro do evento do Sebrae. Vou aproveitar e pedir vocês para falarem desse evento que vai ter do Sebrae. Vocês vão participar. As Das Marias vão participar. Que evento é esse, Nájera?
Gente, o que Kátia está falando para gente é do turismo e entretenimento do potencial empreendedor e do empreendedorismo no Cacau Valley. Essas são três das cinco arenas que estarão no Inova Ilhéus, que é a Semana de Inovação de Ilhéus. Kátia, é o maior evento de inovação na Bahia. Atenção, senhoras e senhores, independente das Marias estarem lá em três oportunidades diferentes, nós vamos fazer, Kátia, uma pré-eleção, uma apresentação para o turismo e diversidade. A gente quer apresentar que é possível um turismo para o território de identidade sul, baseado com insight na diversidade, diversidade de gênero, de raça. Nós estaremos também fazendo uma roda de conversa só para mulheres empreendedoras. Mulheres empreendedoras, venham conversar com Das Marias no dia 23, lá na Arena Empreendedorismo. E nós faremos também, trabalhando no dia 22, não, dia 23, é dia 23, à tarde, lá no, na Semana de Inovação de Ilhéus. Faça sua inscrição, venha com Das Marias, nós estaremos em três momentos super.
O ouvinte que acompanha o Jornal do Meio Dia todo dia já sabe que a Coelba ela tem que ter a participação especial dela, né? Impressionante. Já estamos no gerador, vamos voltar aqui ao nosso assunto, é o que importa. A Nádia estava falando desse evento muito bacana que o Sebrae está realizando e as Das Marias vão participar dia 23 agora de agosto, semana que vem. Qual o local mesmo e horário, viu, Nájara?
No dia 23, nós vamos estar junto com todo o pessoal do Sebrae, com aquelas mulheres e homens maravilhosos do Sebrae, no Cacau Valley, no dia 23, no Praia do Sol, no Hotel Praia do Sol, às 15h30, numa roda de conversa só para mulheres empreendedoras. Atenção, você mulher empreendedora, imagine uma hora e meia de conversa, de oficina com o Das Marias. No dia 24, nós estaremos no Opaba, falando sobre turismo e diversidade, um insight de negócio bom, de prosperidade, de business, business. Turismo é business. Imagine turismo aliado à diversidade. E vamos estar falando também no mesmo dia 24, às 19 horas, lá no Praia do Sol, para todo empreendedor, homem e mulher, falando sobre igualdade de gênero nas suas empresas.
Tem algum link para inscrição?
Tem,
algum
sim.
Telefone, algo
tem,
do tipo?
Tem, olha, a inscrição é devida. O trem de turismo, essa para o turismo e diversidade, vai ser exclusiva para o trem de turismo, para todo o segmento de turismo. Mas o restante, do dia 23, dia 24, inclusive muitas outras palestras. Hoje é a abertura da Semana de Inovação lá na UESC. Então já está acontecendo a partir de hoje, mas vai até o dia 26. Ilhéus vai se tornar a capital mundial, o centro mundial de inovação. Acesse pelas redes sociais o Ilhéus Inovação, sim. Lá tem um link para inscrição. Vocês deverão se inscrever nas nossas redes sociais também. Nós vamos disponibilizar o link para inscrição para esse evento. Você pode pegar o passaporte e assistir o Das Marias, como toda uma rede de mulheres e homens que estarão tratando de inovação e empreendedorismo para Ilhéus. Então, percebam como mulher também é inovação, mulher também é empreendedora. E trazendo que, hoje, a maior parte das empresas, mais de 50% das empresas, são empreendidas por mulheres.
É verdade.
Serviço, varejo e até da indústria, as mulheres estão lá. E o Das Marias também.
Então, entra aí no Instagram da Das Marias, D-A-Z, Das, tá? Marias, M-A-R-I-A-X-Y, tá? Ai, Kátia. M-A-R-I-A-X-S, Marias, tá? Então, por isso que a pronúncia fica assim. Então, vamos lá repetir. Das Marias. D-A-Z-M-A-R-I-A-X-S. É bem fácil. Inclusive, um ouvinte aqui disse no meu Instagram, aqui no direct, né? De uma das falas de vocês. Ela disse assim, nossa, eu escuto isso diariamente. A pessoa diz, né, o homem. Não, ninguém lhe aguenta, só eu mesmo. Então, assim, é uma triste realidade que muitas mulheres, né, Marcos Becerra, vivenciam nos seus relacionamentos, esses abusos psicológico, patrimonial, né? E eu já ouvi muito de mulher assim, olha, eu tava adoecendo, eu passava mal, tanto estresse que eu passei a ter, e eu mesma passei por isso por duas vezes. Então, assim, infelizmente, é uma triste realidade, gente. E eu até falei assim com Silvana e Nárgera, fora do ar. O que tá acontecendo? E a gente conversa muito isso, né, Marcos? Por que que os homens... Os não, né, gente? Toda regra tem exceção. Muitos perfeito. Homens, né? Estão cada vez mais... Parece que eles acham que a mulher propriedade dele, né? A mulher é propriedade dele. E aí ele acha que ele tem que controlar a mulher, seja quando ela vai pro trabalho ou não aceita ela ir num restaurante com uma amiga, né? O que está acontecendo? Eu até perguntei isso para você.
Eu acho que Marcos tem um lugar de fala, mas assim...
Tem mesmo, a gente conversa muito sobre
tem um lugar
isso.
De fala porque ele é homem. E é um homem que é avô. E o avô de uma menina. Então ele tem uma responsabilidade. É preciso que os nossos homens, os nossos filhos, nossos maridos, nossos companheiros e os nossos amigos percebam o seguinte, que essa é uma construção patriarcal, é uma construção social. É só pensar o seguinte, Marcos e todo mundo, no início nós não éramos assim. Mulheres e homens conviviam juntos, tudo era de todos, mas teve um determinado momento que está ligado ao sentimento de propriedade. Quando o homem se estabeleceu num território, ele deixou de ser nômade e se segmentou no local, ele desenvolveu o sentimento de propriedade. Eu estou falando isso do homem pré-histórico. Esse homem pré-histórico que hoje reverbera para o homem da atualidade. Ele concedeu o sentimento de propriedade. Então, quando ele passa a ser dono de um território, ele precisa ser dono de uma mulher. Quem é essa mulher? É a mulher que vai ter o seu filho. E para assegurar que a mulher vai ter o seu filho e não o filho do outro, ele traz essa mulher para a sua propriedade, para o seu controle. Então, ele equipara a mulher à propriedade, ao terreno dele. E observe, gente, nós estamos aqui numa reunião, numa região essencialmente masculina, patriarcal. Os nossos coronéis, Jorge Amado já falava da gente muito verdade. Sobre isso. Ele tanto falava do homem coronel, proprietário das terras, da terra Grapiúna, como ele falava também das mulheres. O Das Marias fez um post muito interessante, que a gente enaltece no dia 10 de agosto, o aniversário de Jorge Amado, falando dessas mulheres transgressoras e empoderadas que ele criou. Ele criou uma Gabriela, que não se submeteu a um casamento. Ele criou uma Tieta e criou também uma Malvina, uma mulher intelectualizada que não quis. Mas quem é esse homem? Era um homem também daqui da região. Quem foi o homem que criou essas mulheres? Então é possível sim que Marcos, que o meu filho, que o meu pai, que o meu companheiro ultrapasse esse modelo de homem controlador, de homem que transforma a mulher em objeto e passe a ser companheiro, que passe a respeitar a igualdade, não igualdade. A mulher não pode ser nunca igual a mim. Eu sei, você, meu amigo taxista, Ricardo, que daqui a pouco vai pegar Lucas e levar para mim. Ricardo é um homem legal. Ricardo é um homem distinto. Ele vai pegar Lucas e levar Lucas para a robótica que ele precisa ver. Então, assim, é preciso que você, taxista que está me ouvindo, perceba o seguinte. A gente pode quebrar esse paradigma, esse modelo. O homem... É forte? É. Ele tem um papel de homem? Tem. Mas esse homem tem que se ver em igualdade com uma mulher, nem mais nem menos.
É uma parceria, né? Porque junta o sentimento de posse por parte desses homens com a grande insegurança também deles, né? A reciprocidade é o caminho, né?
Isso mesmo, viu, Marcos Bezerra? Bem, Como já são 1h09, já, né? Já estouramos o tempo aqui do programa. Primeiro eu quero agradecer a todas vocês. Lembrando, viu, gente, doutora Lara Kawarki não conseguiu chegar porque o trânsito nesse Estabuna Ilhéus realmente é bem complicado. Mas antes de finalizarmos aqui, já agradecendo vocês, qual a mensagem que vocês deixam para as nossas mulheres, tá? Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse a sua mensagem. E lembrando que, só resumindo, mulher não é patrimônio de ninguém, ninguém manda em ninguém. Acho que deve-se existir entre um casal o respeito, a lealdade, que aí já se resume tudo, né? E cada um tem o seu direito, seja a sua intimidade com sua amiga, ou seu espaço, né? De querer estar com elas, seja no almoço, num café, enfim. Então, chega, né, de tanta agressão, seja o abuso psicológico, patrimonial, muito menos, né, gente, o físico, que chega, alguns casos chega até o feminicídio. Então, assim, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para as nossas mulheres, seja para aquela que passa por isso, ou a que nunca passou, mas que pode passar, porque eu imagino, posso dizer isso, que a gente nunca imagina que vai passar por isso, é o que eu digo, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as nossas mulheres. Doutora Carol, vamos lá?
Nossas mulheres, né, como Kátia colocou, quando nós criamos o Das Marias, foi com um sentimento de mudar o mundo. Parecia loucura naquele momento, porque mudar o mundo é um conceito muito genérico. Mas a partir do momento que a gente consegue ouvir cada mulher, a partir do momento que a gente consegue dar a mão a uma mulher, a partir do momento que a gente legitima a dor de cada mulher, a gente está mudando o mundo daquela mulher. Então, minha amiga, minha colega, nossas alunas, mulheres empreendedoras, todas que estão vindo, daquela que acha que não tem força para continuar lutando a batalha diária, para aquela que está num lugar de poder, entenda, nós, cada uma de nós, somos capazes de mudar o nosso mundo e o mundo da outra que está ao nosso lado. A gente precisa entender que nós não somos rivais, nós somos companheiras de uma luta, que é uma luta que ainda vai durar muitos anos. Nós não estamos aqui para sermos contra os homens, não é isso. Nós estamos aqui para que os homens entendam que a nossa briga, a nossa luta, o nosso grito é por igualdade. Igualdade nos espaços comerciais, igualdade nos espaços profissionais, igualdade nos espaços acadêmicos, igualdade em todo e qualquer espaço. É por isso que nós falamos, é por isso que nós queremos o Das Marias, é por isso que nós estamos aqui, né? Por igualdade, para dar as mãos, cada um de nós.
Agora a doutora Silvana Lins.
Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo, né, mais uma vez a oportunidade e dizendo assim, para você, mulher, que está nos escutando nesse momento e que porventura esteja pensando, será que eu estou passando por isso? Será que eu estou doida? Eu vou dizer a você, você não está louca, tá? Se você desconfia que alguma coisa está acontecendo, procure ajuda, converse com alguém, não guarde só para você e não tenha vergonha de conversar, de pedir ajuda. Não tenha vergonha. A maior parte das agressões contra mulheres acontecem porque as mulheres têm medo e vergonha de admitirem que precisam de ajuda. Então, não tenham medo, não tenham vergonha. Peçam ajuda, procurem atendimento, procurem uma amiga, conversem com a família, se reaproximem das famílias de vocês, tá? Tenham coragem. Para além disso, a importância de sempre estudar, a importância de, como Carol falou, mudar o mundo pela educação, mudar o mundo pelo estudo. E aí agora eu vou falar para vocês, homens, que nos escutam agora, estudem, conheçam, busquem saber. Se vocês amam mulheres, e eu sei que vocês amam mulheres, então busquem o melhor para essas mulheres, busquem entender o que é essa tão sonhada igualdade que nós mulheres batalhamos todos os dias para conseguir.
Vamos ouvir agora a doutora Najara Gomes.
Najara Gomes.
Eu ainda vou aprender, Najara.
As minhas companheiras, Carol e Silvana, falaram tudo que eu e você precisamos ouvir. O ano passado, quando nós estivemos aqui nessa casa, a gente falou de acolhimento.
Uhum.
E agora a gente quer falar de você, mulher, é igualzinha a mim. Você se acha? Já me fizeram essa pergunta. Nájara, você se acha, né? Eu disse, eu sou.
Tem
aí
certeza?
Eu tenho certeza. Aí a pessoa perguntou, você é o quê? Igualzinha a você. Você me entende o que eu estou falando? Eu não sou mais nem menos. Eu sou igualzinha a você. Então, olhe para o lado e veja a mulher que está. Mas antes, olhe para si mesma. E, como disse Silvana, não tenha vergonha. Como disse Carol, homens, nós não estamos aqui para disputar com você. Nós estamos aqui para construir uma sociedade, um lar, uma família, vidas, a minha vida e a sua vida em plenitude. Ninguém quer guerra. Um homem feliz, uma mulher feliz não quer guerra com ninguém. É. Em agosto, a gente não quer guerra com ninguém. A gente só quer ser gente.
Isso.
Vamos ser gente.
Viver em paz.
Dignidade humana. É isso aí. Vamos juntos? Das Marias está aqui para ouvir vocês e para dar voz e ensinar tudo.
E a paz não tem preço, viu, gente? Muito obrigada mesmo, Nájara Gomes, Carol Braulio, Silvana Lins, Lara Kawark, que não deu tempo de chegar, mas faz um papel muito importante também, tem um papel muito importante nesse grupo das Marias. É, um beijo, viu, Lara? E lembrando que Lara sempre, né, atuou aí como uma grande defensora das mulheres, tá? Então, assim como Silvana Lins, Carol e a Nájara. Então, muito obrigada mesmo, Lara. Fica para a próxima, tá bom?
Fica devendo pra gente.
Fica nessa dívida. Muito obrigada mesmo, meninas, tá? Um abraço para vocês, sucesso sempre.
O evento, né, meninas?
Que o evento do Sebrae seja um sucesso, tenho certeza que vai ser, que vocês vão contribuir muito, tá? Muito obrigada mesmo. Não é isso, Marcos?
Isso aí. Um abraço às meninas, das Marias, essas profissionais aí que representam, né?
Encerramos aqui, viu, gente? Rapidinho, bom fim de semana a todos. Se Deus nos permitir, retornamos segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você também, Marcos. Bom fim de semana, até segunda.